O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto Lusitano. Orçado em 120 milhões de euros, envolve 17 parceiros, dos quais 13 são empresas, como a Riopel de Vila Nova de Famalicão e um consórcio de universidades, desde logo a Universidade do Minho. Connosco em estúdio temos Raul Fangueiro, investigador do Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil, vice-presidente da Escola de Engenharia e presidente da Associação Fibernamics, para nos apresentar este projeto, que faz parte da Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial, já contratada ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM, em particular do Minho e ID. Ora, já percebemos que este Lusitano é um grande projeto, até pelos números que acabei de referir, que pretende então reindustrializar o setor têxtil através da criação de novos produtos inovadores e sustentáveis. No fundo, qual é o papel da Universidade do Minho e da Fibernamics também neste grande projeto que é o Lusitano?
Sim, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Realmente a Universidade de Minho entra aqui com duas estruturas importantes, uma mais ligada às questões da ideia mais fundamental, que é o Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil, e depois a Fibernamics, que é uma interface da Universidade do Minho, portanto, o Instituto de Inovação em Materiais Fibrosos e Compósitos, e que tem aqui um papel um pouco mais de conversão do conhecimento e das soluções que se vão gerando na ciência em tecnologias e produtos inovadores. E, portanto, eu diria que a Universidade do Minho, a partir da Escola de Engenharia também, portanto, entra neste projeto Lusitano, assim como noutros projetos relacionados com o PRR, com estas duas estruturas que cobrem um pouco o pipeline de inovação. Este projeto Lusitano, como disse, e muito bem, não é, tem muito a ver com a questão da sustentabilidade na indústria têxtil, que é um dos tópicos fundamentais da atualidade, e realmente, tanto a nível da investigação como da incorporação de novas soluções de tecnologia, tem-se procurado responder a estas questões da sustentabilidade. E aqui, particularmente, há duas vertentes importantes, uma que tem a ver com a água e com o tratamento de água, que a Universidade do Minho não está envolvida, portanto, nessa vertente, mas há uma segunda vertente que tem muito a ver com o desenvolvimento de produtos com base em fibras naturais e com base em têxteis reciclados ou em fibras recicladas a partir de produtos têxteis, que é onde a Universidade do Minho, a partir destas duas estruturas, tem um papel fundamental no consórcio. E, portanto, a partir daí, pretende-se, numa primeira fase, no caso das fibras naturais, utilizar um pouco fibras naturais alternativas, e é interessante que voltamos novamente àquelas fibras naturais que nós inicialmente pensávamos que eram só utilizadas nas questões do artesanato, como o linho, como o cânhamo, e que agora começam a ter um papel fundamental, eu diria, nesta nova indústria têxtil que pretende ser muito mais sustentável. E portanto, aí nessa vertente principal, portanto, há toda a componente da extração das fibras da planta, e, portanto, onde está aqui o Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil com um papel muito importante, e sobretudo aí interessa maximizar o resultado da extração destas fibras e que elas tenham propriedades adequadas para depois poderem ser processadas mais à frente. E o ser processadas mais à frente é serem convertidas em fio, serem convertidas em tecidos, em malhas, que possam depois dar origem não só a peças de vestuário, e portanto, e aí estamos a falar do têxtil mais convencional, mas depois também poderem ser utilizadas noutras aplicações, como na área automóvel, na área médica, na aeronáutica até, porque cada vez mais estas fibras têm importantes características para estas áreas também. E, portanto, esse é o primeiro, eu diria, o primeiro pilar onde nós entramos com o nosso conhecimento. E depois há um segundo pilar que tem a ver com a reciclagem dos têxteis, e porque sabemos realmente que grande parte dos produtos têxteis em final de ciclo de vida não são reutilizados, e esse é um dos problemas, portanto, e cada vez mais têm sido desenvolvidas tecnologias e processos para que isso aconteça. E neste projeto especificamente, aquilo que nos interessa é produtos têxteis de final de ciclo de vida, como o nosso vestuário, podemos novamente extrair as fibras desses produtos, portanto separá-las e voltar a introduzi-las na fileira têxtil numa verdadeira economia circular.
Como é que isso pode ser feito? Já tenho uma ideia?
Sim, temos, portanto, está previsto já no projeto e, portanto, e quando previmos isto no projeto também foi já com base em desenvolvimentos que tínhamos feito anteriormente e, portanto, de investigação que foi realizada anteriormente. E, portanto, o que vamos fazer aí, na realidade, portanto, interessa-nos separar as fibras e muitos dos têxteis que nós utilizamos no nosso vestuário do dia-a-dia, eles têm vários tipos de fibras e, portanto, interessa-nos separar essas fibras e temos aí processos mecânicos, ou seja, desagregar mecanicamente, ou seja, fazer a separação das fibras e que elas depois possam ser novamente introduzidas. Aí temos alguns problemas, porque ao desagregar mecanicamente também deterioramos as fibras, fragilizamos as fibras e não temos a possibilidade de as separar. Podemos ter um poliéster e um algodão, se as desagregarmos mecanicamente, não temos uma separação destas duas fibras. Uhum. O que nós pretendemos explorar aqui são técnicas de separação a partir de biotecnologia, ou seja, haver enzimas que possam degradar uma das fibras e, portanto, reservarmos a segunda fibra e poder depois introduzi-la na cadeia de valor, na cadeia de processamento, novamente com características adequadas.
Uhum. Falou aqui de fibras, no fundo, alternativas como o linho e o cânhamo, no fundo vêm substituir o poliéster e o algodão, é isso?
Sim, o algodão é a fibra natural mais consumida, mais utilizada em produtos têxteis, à partida será, portanto, prevê-se uma continuidade nessa utilização, embora nós saibamos também que há alguns problemas associados também ao seu cultivo, o consumo de água, portanto, a degradação dos próprios solos e, portanto, algo que tem um impacto ambiental também bastante elevado. No entanto, interessa-nos sobretudo realmente substituir aquilo que são as fibras não naturais, como aquelas que referi, o poliéster, as poliamidas, os polipropilenos e, portanto, e aí interessa-nos encontrar alternativas que sejam de base natural e certamente que estas fibras, os linho, o cânhamo, até diria fibras alternativas, como por exemplo fibras que podem ser extraídas da plantação do ananás ou da banana, que está atualmente a ser muito utilizada também nestas situações, são alternativas que são interessantes também para substituir essas fibras não naturais.
Mas são alternativas que vamos encontrar e que a ideia é se calhar começar a ter cada vez mais em Portugal ou que vamos ter de importar?
A ideia,
isso também é importante.
Sim, sem dúvida, até porque tem também um impacto forte a nível de sustentabilidade, o local e a zona geográfica onde somos capazes de recolher estas matérias-primas. Nós sempre tivemos em Portugal uma tradição de cultivo de linho, portanto há um conhecimento sobre o cultivo de linho que não desapareceu em Portugal e que interessa também neste âmbito podermos recuperar e se calhar alargar a nível da plantação de linho em Portugal. Acho que é uma oportunidade muito interessante e que faz aqui o cruzamento do setor agrícola com o setor têxtil e, portanto, termos essa matéria-prima disponível. Também no cânhamo, há vários projetos já de plantação de cânhamo cá em Portugal. Não digo que seja suficiente para podermos alimentar uma indústria têxtil e tudo aquilo que ela necessita, mas certamente podemos suprir várias das necessidades a partir daí. Portanto, eu diria que nesse aspecto nós temos tradição de cultivo deste tipo de plantas que possam originar fibras e acho que interessa recuperar. E se este projeto lusitano tiver também essa vertente de ligar às questões da agricultura e da produção das próprias plantas que possam dar origem às fibras, é um resultado muito interessante também do projeto. Noutras fibras mais alternativas, como falei há pouco, do ananás, da banana, obviamente que aí estamos a falar de cultivos que acontecem muito mais, por exemplo, nos Açores ou na Madeira, nas regiões autónomas, e que têm também larga tradição e sabemos que há extensões largas de terreno que têm esse tipo de plantação também implementada. O que temos que garantir é que temos processos que são tecnologicamente eficientes e, sob o ponto de vista de custo, também interessantes, que possam ser aplicados na extração dessas fibras.
O Raul falou aqui da questão da água, no fundo, optar por estes novos materiais, estas novas fibras alternativas, acaba também por ajudar a consumir menos água, porque sabemos que o algodão é responsável por gastos enormíssimos, toneladas e toneladas de água. Uma das coisas que é falado quando se descreve, no fundo, um bocadinho este lusitano, é a redução da pegada de carbono. Já conseguem ter uma ideia de quanto é que será essa redução?
Sim, neste momento não temos nenhum valor ainda específico em termos de redução. Aquilo que nós esperamos é que, pelas alternativas que estamos a estudar, e portanto e tem a ver com estas vertentes fundamentais, tanto da água, que será estudado por outros colegas, mas esta questão que tem a ver com os materiais das fibras, que consigamos então reduzir a pegada de carbono a partir daí. Embora nesta altura não tenhamos definido um target específico para essa redução.
Outra coisa muito interessante é que é estimado que possa ajudar a criar 354 postos de trabalho diretos. É muita coisa, dos quais 45 se prevê que sejam altamente qualificados. Que empregos é que são estes? E não sei se também já têm alguns concursos, algumas candidaturas abertas neste momento.
Sim, na componente de investigação, da inovação e no que tem a ver com as duas estruturas que estão da Universidade do Minho, nós prevemos realmente a incorporação de recursos humanos altamente qualificados e, portanto, e de vários perfis também, que tem obviamente a ver com a componente têxtil em si, que é que está abrangida aqui pelo projeto, mas depois tudo tem a ver com a parte da biotecnologia, a questão da engenharia química também aqui com um papel importante, e portanto há aqui perfis que são importantes para nós incorporarmos aqui nos grupos de trabalho. Obviamente que eu diria que o número maior de recursos humanos que serão contratados no âmbito do projeto terão a ver com os investimentos industriais que terão que ser efetuados e eles prevêem a implantação de uma nova fiação cá em Portugal e, portanto, para ser capaz de processar e produzir fio a partir destas fibras que nós estudaremos na Universidade do Minho. E, portanto, tenha os recursos humanos principais, se calhar, estarão aí nessa unidade que será implantada.
Este é um projeto, então, financiado também pelo Plano de Recuperação e Resiliência. A ideia destes projetos é que ande muito rapidamente. Neste momento, em que fase é que estão?
Nós estamos na fase de arranque do projeto, portanto, ele foi apresentado há pouco tempo. Portanto, cada uma das equipas que está estabelecida para o projeto, para levar a cabo cada uma dos pilares do projeto, está já em trabalho, portanto, em funcionamento. O que é facto é que nós também, neste projeto, como temos já nos pilares em que estamos envolvidos, conhecimento anterior de investigação interna que foi sendo desenvolvida, diria que estamos em condições também de começar a aplicar essa tecnologia, esse conhecimento, o que nos permite também encurtar muitos prazos e garantir que aquilo com que nós nos comprometemos no âmbito da candidatura será obtido com menor nível de risco.
Até porque estamos aqui a falar de know-how que vocês foram desenvolvendo com outros projetos e que no fundo aqui podem ser potenciados até,
sim,
para aquilo que estou a perceber.
Sem dúvida, sim. Projetos até alguns deles internos com doutoramentos, com mestrados, mas também de outros projetos com empresas, com outras entidades também nesse domínio. Uhum. Aliás, é interessante porque realmente esta questão das fibras naturais e da reciclagem de fibras tem sido um dos tópicos principais a nível de investigação nos últimos anos, portanto tudo o que tem a ver com a sustentabilidade ligada ao setor têxtil e portanto é natural que vamos sendo envolvidos em vários projetos neste domínio. Aliás, nós estamos neste momento a organizar a maior conferência internacional de fibras naturais nos dias 19, 20 e 21 de junho na Madeira e portanto é onde reunimos a comunidade internacional que se dedica a este estudo das fibras naturais. E o que é facto é que nesta altura temos já um conjunto muito alargado de participantes devido ao interesse que esta temática tem atualmente. Não é uma temática que apenas tem interesse local em Portugal e na região
é
onde a têxtil
é
algo que está implantado à escala global.
E que impacto é que tem também para a própria Universidade do Minho e para a Fibernamics, claro, o facto de termos aqui então a Academia Minhota envolvida neste grande projeto nacional?
É muito importante, eu diria, porque, em primeiro lugar, é um projeto que envolve entidades de referência na área têxtil e, portanto, empresas de referência nesse domínio, mas também os parceiros que estão das entidades científicas e tecnológicas, mas, sobretudo, porque a Universidade do Minho tem uma larga tradição na área têxtil. Um dos primeiros cursos de formação na Universidade do Minho, um dos primeiros foi a engenharia têxtil, portanto, criou-se esse conhecimento muito forte nesse domínio aqui na Universidade do Minho. E o facto de nós sermos convidados para integrar projetos com esta dimensão também é o reconhecimento de que o trabalho que se faz ao nível da investigação, quer nos seus centros tecnológicos, quer também nas interfaces, é reconhecido e é importante para alavancar toda esta nova dinâmica de sustentabilidade na indústria têxtil.
Antes de falarmos um bocadinho também sobre outras agendas mobilizadoras que o professor está a coordenar, eu gostava de lhe colocar esta questão. Se é possível quantificar já o peso na economia portuguesa de um projeto como este, o Lusitano, sendo que é estimado que a venda de novos produtos ascenda a 77,8 milhões de euros até 2027. Vocês já conseguem ter uma ideia do peso que isto terá na economia?
Essa foi a estimativa que se fez durante portanto, na preparação da candidatura, até porque, tendo em conta as perspectivas de procura que cada vez são maiores relativamente a estes produtos mais sustentáveis na indústria têxtil, principalmente aqueles que se baseiam em fibras ditas alternativas, como tenho referido, as fibras naturais.
Se calhar este não é o departamento da Fibernamics e da própria universidade, mas já conseguem perceber-se, porque às vezes, para o consumidor final, quando tenta fazer uma escolha responsável, muitas das vezes debate-se com a questão de, vamos, por exemplo, olhar para um detergente. Se comprarmos a recarga, por vezes sai-nos mais caro do que o pacote completo. Neste caso, isso estará aqui tido em conta, no fundo, fazer com que a escolha mais sustentável não seja mais cara do que aquilo que faz e continua a fazer mal ao ambiente?
Sim, realmente esse é um dos fatores fundamentais quando iniciamos também este tipo de investigação e este tipo de desenvolvimento, considerar o custo como sendo um custo competitivo relativamente aos produtos ditos tradicionais que estão também no mercado. Acredito, no entanto, sob o ponto de vista do consumidor, terá que haver também alguma, diria, educação do consumidor relativamente à sua escolha do produto no momento de compra e da escolha responsável relativamente ao produto que vai adquirir naquele momento. Acredito que muitas vezes, tendo em conta que muitos destes materiais muitas vezes requerem processos que não estão tão implantados, que não...
São novos, não é?
São novos, eles próprios são novos, portanto requerem ainda alguma escala, eu diria até, e portanto muitas vezes no início o custo final do produto poderá ser eventualmente mais elevado que o custo de um produto completamente estabilizado, com processos bem definidos,
completamente estabelecido. Ou seja, a escolha do consumidor vai fazer com que esses preços comecem a baixar?
Sem dúvida. O que eu acho é que realmente nós temos investido bastante nestas questões tecnológicas, encontrar soluções alternativas e se calhar menos nesta questão do consumidor, de trabalharmos a sociedade como um todo para poder responder e nesse momento, no ato de compra, poder realmente fazer a compra responsável. E aí também não podemos aliar este trabalho das políticas públicas, porque elas têm que realmente alavancar aí. Não serão as agendas mobilizadoras só por si que conseguirão colocar então estes produtos mais sustentados no mercado.
Ir além dos 10 cêntimos por saco, por exemplo.
É, pronto, há várias então, medidas que são importantes.
Falando então destas 5 agendas mobilizadoras que o professor está então a coordenar, do que é que estamos aqui a falar? Que projetos são estes?
Sim, são projetos muito diferenciados, até porque normalmente como nós trabalhamos nós, Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil e Fibernamics principalmente, trabalhamos muito neste mundo das fibras e dos compósitos e, portanto, e como estes materiais têm aplicações em vários domínios, também os projetos em que nos envolvemos, eles também têm vários domínios de aplicação e são muito variados. Estamos fortemente envolvidos nesta questão do Geatex, que também tem a ver com a indústria têxtil. Portanto, o nosso objetivo é desenvolver membranas que permitam uma filtração da água mais eficiente e uma separação dos seus constituintes, dos seus resíduos, que possam depois ser reutilizados. Aí vamos trabalhar com nanotecnologia, sobretudo com nanofibras e, portanto, funcionalizadas, que permitam atuar sobre os agentes e separá-los e poder purificar a água também e poder ser reutilizada. Estamos envolvidos noutra agenda muito importante, que é uma agenda enorme também, no vertical têxtil, onde interessa sobretudo valorizar produtos, resíduos marinhos e, portanto, que possam, nomeadamente a questão das algas, a questão de resíduos marinhos, plásticos, que possam dar origem novamente a produtos, portanto, numa verdadeira também economia circular. Portanto, esse é um projeto para nós também, também fundamental. Estamos também envolvidos em projetos ligados à produção de casas modulares e de fabricação de painéis para a construção de casas modulares leves e duráveis, não é? E com níveis de conforto interessantes. Estamos também envolvidos noutra agenda que tem a ver com, muito mais ligado ao setor automóvel, onde nos interessa aí desenvolver materiais que são também eles próprios mais leves, portanto, reduzir o peso do automóvel como um todo e reduzir também o seu nível de consumo, mas por outro lado também que possam ser funcionalizados. E o que é que quero dizer com isto? Quero dizer que podem controlar a temperatura interna, podem emitir luz, podem aquecer, têm essa capacidade também, e também recorrendo às fibras naturais como material de reforço. E depois estamos envolvidos também num conjunto de projetos, também ainda ao abrigo do PRR, que são os projetos da bioeconomia. Um deles tem a ver com o setor do calçado, onde trabalhamos também a questão dos resíduos do calçado para dar origem a novos produtos com base nesses resíduos. E depois o da bioeconomia têxtil, que também tem muito a ver com esta questão das fibras naturais e da reciclagem dos materiais em final de ciclo de vida.
Muito trabalho aqui pela frente nos próximos anos.
Sem dúvida, sem dúvida.
E os nossos ouvintes, no fundo, podem encontrar mais informações sobre estes projetos, acredito, no site da Fibronomics.
Sim, sem dúvida. Sim.
Muito bem, fica aqui, claro, o convite então a todos para se informarem e saberem mais sobre o futuro de Portugal. Passa um bocadinho também pela Universidade do Minho, pela Fibronomics e pela Escola de Engenharia. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Minho ID e por partilhar um bocadinho connosco estes avanços tecnológicos no mundo do têxtil, mas não só.
Eu é que agradeço, muito obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e também simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.